Começa agora o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora 1:45 PM, 1:45, 1:45, um grande abraço, boa tarde aos ouvintes da Rádio Pajeú, boa tarde às mulheres que estão na sintonia a partir de agora do programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, nesta sexta-feira, dia 26 de julho de 2013. Fala Mulher é um programa da Casa da Mulher do Nordeste com apoio da Oxfam através da campanha Cresça e do projeto Formação e Empoderamento de Mulheres Populares e Diversas para a construção de novas cidadanias no Brasil, Colômbia, Equador e Peru, da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, a AECID, e Oxfam. O programa de hoje, que volta a ser apresentado ao vivo aqui diretamente dos estúdios da Rádio Pajeú, falando para as comunidades rurais e para todas as cidades do território do Pajeú. Vamos falar, né, sobre a audiência pública que está sendo organizada e será realizada na próxima quarta-feira, dia 31 de julho, no Cine Teatro São José, em Afogados da Ingazeira, para debater a questão da falta de água no território, principalmente nas comunidades rurais. A audiência está sendo articulada pelas organizações da sociedade civil e pelo Ministério Público. Para falar sobre isso, estamos recebendo no estúdio a coordenadora do programa Mulher e Vida Rural da Casa da Mulher do Nordeste, Célia Souza, uma das articuladoras do movimento. Daqui a pouco vamos ouvir Célia Souza. Vamos falar também no programa de hoje sobre o Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. Esse dia foi comemorado ontem, quinta-feira, dia 25 de julho. Agora, 1h47, está no ar o programa Fala Mulher da Casa da Mulher do Nordeste. E nós já vamos começar a nossa entrevista com Célia Souza, que é a coordenadora do programa Mulher e Vida Rural da Casa da Mulher do Nordeste, que está aqui hoje para falar sobre esses dois assuntos importantes. Primeiro, Celinha, esta audiência do dia 31, que está sendo puxada pelas organizações da sociedade civil e pelo Ministério Público. A Casa da Mulher é uma das organizadoras, articuladoras, para debater um assunto tão importante que preocupa tanto nesse momento, que é a falta de água no território do Pajeú, principalmente nas comunidades rurais, onde as mulheres são as mais atingidas por essa falta de água. Prazer recebê-la no Fala Mulher. Boa tarde.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos e todas ouvintes da Rádio Pajeú. Para nós também da Casa da Mulher Nordeste, é um grande prazer estar aqui fazendo esse programa ao vivo, interagindo principalmente com todas as mulheres que estão nos ouvindo, né? As mulheres que são assessoradas pela Casa da Mulher Nordeste, as mulheres no geral do Pajeú, da região do Pajeú, e também as mulheres da cidade. Então, um nosso boa tarde, e a gente já respondendo, entrando aqui na pergunta de Juliana, que traz em relação à audiência pública, que será realizada no dia 31 de julho, na próxima quarta-feira, às 9 horas, no Cine São José, aqui em Afogados da Ingazeira. Então, essa audiência, Juliana, ela tem um caráter territorial. Ela vai ser realizada no município de Afogados, mas ela está tendo uma mobilização muito intensa nas demais regiões do estado, né? Vizinhos, né? Regiões do sertão pernambucano, porque com a questão da estiagem prolongada, o sertão está sofrendo muito, a população sertaneja está sofrendo muito, mais uma vez, né, com a questão da falta de água, e principalmente a população mais afetada, como você bem falou, é a população do campo, a população rural, e sendo as mulheres diretamente que sofrem mais com essa questão da água. Então, para a gente, é um evento de fundamental importância, e a gente quer trazer aqui o convite a toda população, não só, né, as pessoas do campo, mas também as pessoas da cidade, porque a gente está entrando numa situação crítica, né? A barragem de Brotas está aí comprovadamente aos olhos vistos, né? Todos os dias a gente vê diariamente o quanto ela está secando. Então vai chegar um momento, e muito próximo, né? Não vai demorar muito, que nós não teremos mais água, né, potável, água nas nossas torneiras. E como já tem vários municípios aí, que como aconteceu em São José do Egito, em Iguaraci, em outros municípios, a depender de carro-pipas para a população ter acesso à água. Então, a gente, é preciso que se faça alguma coisa. A gente não pode ficar de braços cruzados. O ano passado, as organizações da sociedade civil, a Casa da Mulher do Nordeste, Diaconia e muitas outras organizações se reuniram e realizou também junto com o Ministério Público duas audiências públicas, já alertando tanto os poderes públicos como também, né, os órgãos competentes da área dessa questão, como toda a população, que a gente ia entrar nesse processo de colapso, porque esse período de estiagem prolongado já estava previsto. Então, nada foi feito, de fato, para que a gente pudesse suprimir e a população não pudesse sofrer tanto com a questão da estiagem. Então, agora a gente está aí, mais uma vez, nos reunindo, e agora, de fato, para que a gente tenha medidas concretas que solucione o problema, para que a gente não venha viver um caos, e que é pior, Juliana, doenças graves, agudas, que já está acometendo o nosso sertão, né? E até com casos de óbitos, né, devido ao consumo de água contaminada, né? E aí a gente vai discutir tudo isso na audiência, para que a gente não chegue às vias de fato, espere que o problema chegue até a nós, para que a gente possa tomar para que o poder público possa tomar as medidas cabíveis que possa para estar resolvendo o problema. A gente precisa evitar que o problema chegue.
Realmente este é o momento das organizações, é o momento de se exigir das autoridades competentes medidas efetivas diante dessa situação de colapso por água aqui na região do Pajeú, principalmente na zona rural, não é? No tocante à zona rural, são as comunidades rurais as mais prejudicadas. E esse é o momento realmente das organizações cobrarem dos órgãos competentes soluções. Não é mais tempo de se falar de prevenção, mas sim de medidas emergenciais, Celinha. Então, a Casa da Mulher do Nordeste, o Grupo Mulher Maravilha, a Diaconia, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, SECO, ADESUL, tem o movimento de igrejas, também o Ministério Público, todos engajados nesse mesmo objetivo, que é cobrar dos órgãos competentes, né, órgãos responsáveis, assim como a Compesa, o DENOX, o IPA, a APAC, que é a Agência Pernambucana de Águas e Clima, o Exército, que também está fornecendo água às comunidades rurais, é cobrar solução desses órgãos e também tratar a respeito da qualidade da água que está sendo fornecida por carros-pipa.
Exatamente, Juliana, você falou muito bem, e isso para nós é muito urgente, né? Não dá, como eu disse, não dá para a gente aguardar, e por isso que é de fundamental importância que a população, que as organizações participem dessa audiência, para que a gente possa estar discutindo e encontrando soluções conjuntas, porque não dá para esperar. A gente vai aguardar que chegue aí uma epidemia, como já está comprovado, inclusive a gente tem dados concretos que a região do Pajeú é uma região que já está no estado crítico, tanto no estado crítico também como no estado de alerta em doenças diarreicas aguda, né? Já isso comprovada pela Secretaria Estadual de Saúde. E aí com receio da volta da cólera. Isso são doenças transmitidas por água contaminada. E isso já está acontecendo, né? Não é algo que está se prevendo, já está presente, já está acontecendo. Então, para que a gente possa, de fato, porque imagine uma epidemia de doença, o quanto a população vai sofrer, e principalmente a população do campo, mas a população da cidade também vai sofrer com isso, o quanto vai se gastar, né? E quanto a população vai sofrer com essas doenças, acometidos por essas doenças. Então, é muito mais viável, né? E muito mais... aí parte mesmo de um compromisso do poder público evitar que o problema chegue até a população, chegue até as famílias. E aí a gente coloca que quando um problema desse é afetado, afeta as famílias, afeta a população, quem mais sofre com isso são as mulheres. Porque quem são as primeiras as pessoas, o público mais vulnerável a adoecer? É, são as crianças e os idosos. E quem cuida dessas pessoas? Quem cuida dos idosos, quem cuida das crianças? São as mulheres. Então, as mulheres, elas ficam uma carga de responsabilidade muito grande para as mulheres, porque ela tem a responsabilidade do manejo da água, da pouca água, né, que tem dentro de casa, para ela poder fazer o manejo para toda a utilização da água dentro de casa. E ainda... Para as mulheres fica a responsabilidade também do cuidado dos doentes, né? Também dos idosos e das crianças. Então, é uma responsabilidade muito grande. Aí é uma questão de gênero, é uma questão que a gente tem que se preocupar e tem que estar muito atenta. A população, a gente não pode aceitar que isso, de novo, recaia sobre a responsabilidade das mulheres. Então, a gente chama a Casa da Mulher do Nordeste como uma organização feminista que luta pelos direitos das mulheres, né, que está muito atenta a todas essas questões. A gente chama as mulheres a participar desse debate e a estar conosco nessa luta, porque é muito importante. Não dá para a gente se calar e ficar de braços cruzados diante dessa situação tão crítica que nós estamos vivendo, que é a falta de água, e que vai ficar mais sério ainda.
Celinha, as organizações já se reuniram duas vezes, né, na articulação desta audiência. Quais foram os encaminhamentos que já foram retirados destas duas primeiras reuniões? Inclusive hoje, né, daqui a pouco, haverá mais uma reunião para que seja discutida essa audiência de quarta-feira.
Então, a gente tem feito um esforço muito grande. Esse não só é um esforço da Casa Mulher do Nordeste, mas é um esforço de muitas organizações envolvidas nesse processo, como eu já falei, a Diaconia, o Grupo Mulher Maravilha, a Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú, a ADESUL, né, o SECO, a Caravana Rio Pajeú e tantas outras organizações, também a ASA, a Articulação do Semiárido, está se envolvendo nesse processo, está envolvida nesse processo, nessa luta, o Fórum de Mulheres de Pernambuco, o Fórum de Mulheres daqui do Pajeú, e a gente já vem ao longo desses últimos 2 meses fazendo reuniões, preparando e organizando em parceria, obviamente, com o Ministério Público. A gente tem recebido um apoio muito grande do Ministério Público, porque isso é uma questão para o Ministério Público estar muito atento mesmo e discutindo, dialogando com a sociedade civil organizada, né? E a gente tem feito essas reuniões para estar mobilizando não só Afogados da Ingazeira, mas também os demais municípios e outras regiões do Estado, porque esse não é só um problema de Afogados da Ingazeira. É um problema também das demais regiões, porque também está aí o problema da barragem do Rosário, que também está secando, né? O mesmo problema que a barragem de Brotas está enfrentando. A gente vê aí Triunfo sendo abastecida por carros-pipa. E a gente vê que os problemas são comuns. Então, a gente precisa unir forças nesse momento para a gente encontrar soluções concretas que resolva a vida, né, da população, e que a gente realmente possa ter uma água de qualidade, que a gente possa assumir uma água de qualidade, que isso é um direito humano garantido na Constituição. Num momento como esse, de escassez de água, que a gente tem pouca água, então... A prioridade da água é para o consumo humano. Isso é um direito que está lá na nossa Constituição. Então, a prioridade é para o consumo humano das pessoas, obviamente, primeiramente, e dos animais, não podem sofrer com a falta d'água. Então, a gente vê aí que o desperdício ainda está sendo muito grande, muita gente não está tendo consciência do momento em que a gente está vivendo, e aí a gente chama a atenção dos clubes de lazer, dos lava-jatos, né, dos matadouros, de várias instituições que utilizam muita água, né, para poder executar os seus serviços, mas a gente sabe que a gente está vivendo um momento de muita escassez e que a prioridade é para o consumo humano, e que vai chegar um momento que não vai ter água para ninguém, nem para a gente beber, nem para a gente poder fazer os nossos afazeres primordiais de dentro de casa.
Agora, 14h, pontualmente 14h, estamos no programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, que hoje volta a ser apresentado ao vivo aqui na Rádio Pajeú. Estamos conversando com Célia Souza, que é a coordenadora do programa Mulher e Vida Rural da Casa da Mulher do Nordeste. Celinha, a Casa da Mulher trabalha diretamente nas comunidades rurais aqui do território, em vários municípios, e assim como outras organizações que também trabalham com as comunidades rurais, a Casa tem acompanhado a situação difícil dessas comunidades nesses últimos anos por conta da estiagem. As organizações estão fazendo questão de deixar claro nesta audiência de quarta-feira que não é um protesto contra a situação de estiagem, de seca. É um fenômeno natural no semiárido, a seca sempre existiu e sempre vai existir. Mas é um protesto contra a falta de ações efetivas. Inclusive, um dos encaminhamentos retirados é que os participantes vistam preto na quarta-feira.
Exatamente, Juliana, que fique claro, né, que a gente não está fazendo um protesto justamente contra a seca, porque a questão da estiagem, ela sempre vai existir, é um fenômeno natural, né, que acontece, é um ciclo que acontece na natureza e principalmente na região semiárida do Nordeste. Então, mas... Por ser um fenômeno natural e previsível, porque essa seca ela foi prevista, né, pelos órgãos que faz essa análise, essa previsão, nenhuma medida mais eficaz foi tomada para que o povo não sofresse tanto com a questão da água. Então, a gente, de novo, está aí vivendo uma situação...
Todos os anos a mesma situação.
A mesma situação, né? E aí entrando nessa política que não resolve, né, paliativa dos carro-pipas, né, da indústria da seca, como muita gente aí se aproveita mesmo da situação, a gente sabe disso, que se aproveita da situação, né, trata a água... Algo que é um bem humano, que é um bem comum, que é um bem garantido, como eu já disse, justamente pela nossa Constituição, e comercializa a água, como está acontecendo, como acontece no nosso município e acontece em muitos outros municípios. Muita gente se aproveita desse momento e comercializa a água. Né? Vende água, e quanto mais a situação fica mais difícil, mais a água fica mais cara. Então, isso é uma situação inadmissível. A gente não pode admitir uma coisa dessa, que a água ela seja mercantilizada, né? Que é um bem comum, que é um bem da natureza, que a gente tem, que é um direito que todos nós temos. Então, a gente não pode... E, mais uma vez, repete a questão da indústria da seca. Está, né, se repetindo, como eu já disse, com medidas paliativas em troca de voto, em troca de favor, e a gente não pode deixar que isso aconteça. Todos nós temos direito de ter acesso à água de qualidade, é uma água boa, de qualidade, e esse é um princípio que está garantido. Então, a gente tem que lutar por esse direito, que é nosso, e a gente não pode deixar que essas medidas paliativas, emergenciais, que não resolve, só vai resolver naquele momento, naquele instante, fique se repetindo por tantos e tantos tempos, como vem sendo ao longo desses anos, historicamente, na nossa região.
Agora são 2h04 e esta vai ser a pergunta que as organizações vão fazer aos órgãos competentes na quarta-feira, dia 31, a partir das 9 horas da manhã, no Cine Teatro São José, aqui em Afogados da Engazeira. A pergunta vai ser: o que as autoridades vão fazer para socorrer a população, principalmente a população rural, caso as chuvas não voltem aí suficientemente para encher os reservatórios, principalmente os açudes, né, os barreiros nas comunidades rurais? O que, que será feito para socorrer a população rural caso a água chegue a secar completamente? Não se pode ficar de braços cruzados, é preciso que as autoridades apresentem soluções efetivas desde já, já estejam se preparando para socorrer essas comunidades, Celinha.
Isso mesmo, Juliana. Por isso que, mais uma vez, eu quero deixar aqui o convite a todos e todas que esse não é só um problema da população do campo, da população rural, mas é um problema que envolve a todos nós, né, que mora no campo e na cidade, porque tá, a questão da água está crítica, né? Não está chovendo, a gente está passando por um período de estiagem e a gente precisa ter consciência disso. Não é porque a população da cidade vê ainda a água na torneira que acha que a água não vai faltar. Ela vai faltar sim, porque a situação ela está se agravando, e se agravando muito rápido, e vai ser muito mais rápido do que muita gente imagina. Então é preciso que todos nós e todas nós participemos desse momento para que a gente possa, de fato, ter soluções concretas para resolver essa questão e a gente não chegue, como eu já falei, às vias de fato, a uma epidemia de uma doença, né, como diarreia, como está aí ameaçando, nos ameaçando a volta da cólera, que são doenças transmitidas por águas contaminadas. A gente não pode, minha gente, permitir que isso aconteça. Então, para que isso, a sociedade civil precisa se organizar, e a gente faz esse chamado aqui, a Casa da Mulher do Nordeste, junto com as demais organizações, para que a gente participe desse momento e a gente vá construir proposições concretas que para que o poder público possa estar trazendo soluções concretas para a gente evitar problemas mais sérios com a questão da falta de água.
Como a Casa da Mulher do Nordeste e o Fórum de Mulheres de Pernambuco estão vendo essa demora na conclusão das obras da adutora do Pajeú?
Pois é, para a gente é uma situação séria, porque isso vem se alastrando há muito tempo, vem demorando demais, né? E isso foi colocado pelos nossos governantes, que essa adutora ela ia chegar desde o ano passado na região e que ia estar resolvendo o problema da falta d'água, e a gente vê que ela não chegou. Aí fazem novas previsões para que chegue em agosto, em setembro, só que pelo andar das obras que a gente vem vendo e a gente vem acompanhando, percebemos que não vai chegar tão cedo assim, tão rápido como tem sido colocado, tem sido dialogado com a população e com as organizações. Então, a gente acha que há uma morosidade muito grande, aí envolve toda a questão da burocracia, né, de licitações, de questões que poderiam ser bem mais rápido, inclusive porque é um problema que muito sério, né, que é a questão da falta de água, que afeta diretamente a população. Então, isso é uma questão de prioridade, que deve ser resolvido com mais rapidez, com mais eficiência, né, na questão da construção das obras. E a gente vê que a coisa vem se arrastando, e isso remete ao quê? A uma insegurança muito grande, né, para toda a população, que a gente vê que a solução não vai chegar tão rápido como está sendo divulgado. E essa é mais uma preocupação que a gente está percebendo, está vendo, e sabe muito bem que não vai ser resolvido tão rápido assim.
Agora, 2:08, programa Fala Mulher, da Casa da Mulher do Nordeste. Nós vamos trazer a primeira música do programa, vamos fazer uma homenagem ao cantor Dominguinhos, que esta semana, infelizmente, nos deixou, né, partiu para a eternidade, mas que deixa uma história musical que é muito rica. o Dominguinhos. Vamos trazer uma homenagem a ele, em nome da Casa da Mulher do Nordeste. Na sequência, a gente fala sobre o Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha e o 7º Encontro de Mulheres de Terreiro, que foi realizado em Recife esta semana.
Só por lembrar o amor que a gente um dia perdeu. Saudade até que assim é bom pro cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade então se aí é ruim, eu tiro isso por mim. E vivo doido a sofrer. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó. Saudade assim faz roer e amarga que nem giló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. É, mas quem sabe que saudade é ganhar.
Ô Dominguinho, saudade de você. Se a gente lembra só por lembrar o amor que a gente um dia perdeu. Saudade até que assim é bom pro cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, eu tiro isso por mim, que vivo doida a sofrer. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó. Saudade assim faz roer e amarga que nem de ló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Agora, 2:12, programa Fala Mulher. Estamos recebendo Célia Souza, coordenadora do programa Mulher e Vida Rural da Casa da Mulher do Nordeste. Celinha, ontem, 25 de julho, foi comemorado o Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. Qual o significado dessa data?
Então, Juliana, muito bem colocado aqui por você. O dia 25 de julho foi instituído pela ONU, né, como um Dia Internacional da Mulher Negra e Latino-Americana e Caribenha, né, do Caribe. Isso aconteceu durante o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas na República Dominicana, no ano de 1992. A data foi escolhida como um marco internacional da luta e resistência da mulher negra. Desde então, Juliana, vários setores da sociedade atuam para consolidar e dar visibilidade a esta data, tendo em conta a condição de opressão que sofrem, né, as mulheres negras, a opressão de gênero, de raça e etnia vivida por todas as mulheres negras. Né? E qual é um pouco assim o objetivo, com que objetivo essa data ela foi instituída, né? E justamente no dia 25 de julho. É com o objetivo de ampliar e fortalecer as organizações de mulheres negras, né? Construir estratégias para a inserção de temáticas voltadas para o enfrentamento ao racismo. Porque a gente sabe muito bem que dentro da questão do racismo, as mulheres são as que mais sofrem, né? E aí, a discriminação, o preconceito e demais desigualdades raciais e sociais. É um dia para ampliar parcerias, dar visibilidade à luta das mulheres negras, às ações, né, de promoção e valorização e debate sobre a entidade da mulher negra e brasileira. Então, assim, é um dia bastante importante para a gente fortalecer essa questão das mulheres, da luta, da organização das mulheres negras no nosso país, no nosso estado, na nossa região e nos municípios.
2h14, daqui a pouco vamos trazer uma cobertura especial feita pela assessora de comunicação da Casa da Mulher do Nordeste, Emanuela Castro, no 7º Encontro de Mulheres de Terreiro, Encontro Pernambucano de Mulheres de Terreiro, que aconteceu nos últimos dias 22 e 23 deste mês de julho, onde mulheres representantes de diversos terreiros do estado de Pernambuco e também do estado da Bahia falaram sobre a importância da data do dia 25 de julho, Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. Ontem também, Celinha, foi um dia especial, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora Rural. Um dia para se parabenizar estas pessoas, né, que são o suporte da alimentação do Brasil, que produzem os alimentos que sustentam o nosso país.
Isso mesmo, Juliana. Ontem também foi o Dia Nacional da Agricultura, que é comemorado o Dia Nacional do agricultor e da agricultura familiar, né? Que a gente, como você bem falou, toda a alimentação que vai para a mesa dos brasileiros e das brasileiras é produzido pela agricultura familiar, porque a gente sabe que a agricultura padronal, a agricultura do agronegócio, a agricultura produzida de grande escala, ela é toda exportada, ela não fica no nosso país. Então, aquilo que vai para a mesa, para a nossa mesa no dia a dia, ela vem da agricultura familiar. Então, a gente precisa valorizar essas pessoas, precisa valorizar esse trabalho e dar visibilidade, porque se não fosse os agricultores e as agricultoras familiares, nós não teríamos esse alimento, né, que a gente, né, se alimenta todos os dias, e muita gente nem sabe disso. E aí eu gostaria, Juliana, nesse dia, que eu acho que uma coisa casa com a outra e é muito importante, que é o dia 25, que é o Dia Internacional, né, da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e o Dia Nacional do Agricultor e da Agricultura Familiar, trazer presente aqui uma mulher agricultora, uma mulher negra, e que foi muito importante e continua sendo, claro, porque as pessoas, quando elas passam desse plano para um outro plano, elas continuam sendo muito importantes nas nossas vidas, porque elas nos deixam um legado de vida muito importante, como foi Vanete Almeida. Então, Vanete Almeida foi uma mulher negra, né, nordestina, sertaneja, que ao longo de sua história lutou e muito pela questão dos direitos das mulheres agricultoras, das mulheres negras. Então, nesse dia, a Casa da Mulher Nordeste quer fazer toda uma homenagem especial à Vanete Almeida, que inclusive no próximo mês está fazendo aí um ano da partida dela, que ela nos deixou. Então, Vanete, ela foi uma feminista que lutou muito por justiça no semiárido, né? E deixa um grande testemunho de vida, com conquistas no campo dos direitos humanos, uma consciência e necessidade de permanecermos nessa luta. Vanete foi um estandarte vivo dos nossos ideais, né, na luta principalmente das mulheres, e dedicou sua vida e superou grandes desafios para fazer o bem, né, principalmente na luta das mulheres. Então, eu quero trazer aqui essa mulher forte, negra, sertaneja, como ela sempre se identificou, a própria Vanete, né? E sua energia e compromisso continue sendo eterno e guardado, reproduzido por todos nós e todas nós, e principalmente por nós mulheres, com quem convivemos com ela e quem deixou o legado, e a qual ela deixou esse legado tão importante, que é a luta da mulher para a conquista da sua cidadania plena.
Célia Souza, a gente agradece pela presença aqui no programa Fala Mulher e mais uma vez vamos reforçar o convite para que toda a população urbana e rural se faça presente quarta-feira, dia 31 de julho, às 9 horas, no Cine São José, em Afogados da Engazeira, para a audiência pública.
Muito bem, eu também quero agradecer, Juliana, mais uma vez, é muito importante para a Casa Mulher do Nordeste estar fazendo esse programa ao vivo, e esse é o caminho, né, Juliana, daqui para frente, esse programa ser ao vivo, para a gente poder interagir com a população diretamente, principalmente com as mulheres, e eu quero aqui deixar mais uma vez esse convite a todos e todas, para que no dia 31, às 9 horas, se faça presente no Cine São José, para lá a gente fazer uma grande audiência, e aí, aquilo como você disse, para a gente, de fato, construir soluções conjuntas, né, que venha realmente garantir o suprimento de água de qualidade para a população urbana e rural do sertão.
Agora, 2 horas e 20 minutos.
Negras de turbantes e saias rodadas, cantam linguajar das nossas avós. Palavras fortes benzendo e curando, saluba vovó, saluba vovó. Uialá, mulher, pitó maior pitó, voz bonita pra valer, saluba vovó, saluba vovó. Bote banca, exija respeito, que te dá valor, desperta a gana, corta a raiz do preconceito. Racismo é fel plantado na lama. Uialá, mulher, pitó maior pitó, foi bonita pra valer. Saluda, vovó, saluda, vovó. Sou a negra balacubaco, eu que sustento o barraco, filha da luta, na alma, sou a justiça, minha calma. Livre quero cravar os dentes, malagueta e coragem, na turba da malandragem, canário prepotente. Negra não é favela, nem cozinha de novela, negra é toda a certeza, da vontade, da beleza. Todo momento do dia, quem me lembra ser vigia, a vergonha é escravidão, nem quero reparação.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Eu aqui de novo. Hoje vamos conversar sobre um assunto que interessa a você e a todas as mulheres. Vamos falar sobre o feminismo. Os homens dizem, não fala bobagem, mas...
Feminismo? Não fala bobagem, mulher. Tu nem sabe o que é isso. Os homens mandam e as mulheres têm que obedecer. Sempre foi assim. Que história é essa de querer mudar agora?
Você quer ser dono de mim? Isso é machismo.
O que vocês querem agora? Que as mulheres mandem nos homens? Que a gente faça comida e limpe a casa?
Não, meu querido. O que queremos são direitos iguais. Queremos fazer a comida juntos e dividir as tarefas de casa. Por que não?
Por uma nova cultura sem machismo.
Os homens dizem, você não pode usar essa roupa, mas...
Já disse pra você não sair na rua com essa saia curta. Quem já viu mulher casada sair assim na rua? Você vai ter o que merece agora.
Eu me visto do jeito que eu quiser.
Ele te bateu de novo, não foi? Você tem que denunciar. Tem a Lei Maria da Penha pra proteger a gente da violência desses homens.
É, você tem razão. Não sou propriedade dele. Ele não tem o direito de me bater. Vamos comigo até a delegacia?
Por uma nova cultura sem machismo.
Você já deve ter passado por alguma situação dessa ou já viu acontecer com alguma mulher. É disso que o feminismo fala. Queremos direitos iguais para todos e todas. Seja homem ou mulher, o direito à vida, à liberdade, ao desejo, são iguais. O corpo é nosso e nos pertence. Espalhe essa ideia por uma nova cultura sem machismo.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú, e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque.
Agora 2h28, voltamos com o programa Fala Mulher da Casa da Mulher do Nordeste. Em 1992, em Santo Domingo, na República Dominicana, realizou-se o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas, do qual decorreram duas decisões. A criação da Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas e a definição do 25 de julho como Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. A data objetiva ser um polo de aglutinação internacional da resistência das negras à cidadania de segunda categoria na região em que vivem, sob a égide das opressões de gênero e étnico-raciais, e assim ampliar e fortalecer as organizações e a identidade das mulheres negras, construindo estratégias para o enfrentamento do racismo e do sexismo. O objetivo da comemoração de 25 de julho é ampliar e fortalecer as organizações de mulheres negras, construir estratégias para a inserção de temáticas voltadas para o enfrentamento ao racismo, sexismo, discriminação, preconceito e demais desigualdades raciais e sociais. É um dia para ampliar parcerias, dar visibilidade à luta, às ações, promoção, valorização e debate sobre a identidade da mulher negra brasileira. No Encontro Pernambucano de Mulheres de Terreiro, que aconteceu nos dias 22 e 23 deste mês de julho, foram apresentadas propostas de políticas para a Conferência de Igualdade Racial. Com o tema Democracia e Desenvolvimento sem Racismo, debateram temas que refletem na vida de quem segue as religiões de matrizes africanas, como as políticas de igualdade racial, o enfrentamento ao racismo e a violação da liberdade de crença e culto. Entre as propostas apresentadas está o livre acesso às casas de terreiro, a isenção de impostos às casas legalizadas, a formação para os professores de ensino fundamental e médio sobre a história da África e a história afro-brasileira, a criação de bibliotecas de autores e autoras negros e negras, garantir cursos para a elaboração de projetos de terreiro para os programas governamentais, executar política pública de saúde para a população negra, a coleta seletiva de lixo e sanitário nos terreiros, entre outros encaminhamentos. O sétimo encontro aconteceu em Recife, no Colégio Nóbrega, e contou com a presença de representantes governamentais a nível federal, estadual e municipal. As mulheres também celebram o 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Há 7 anos, o encontro faz parte da agenda da cidade e já é referência para outros estados do Nordeste, como a Paraíba, Ceará, Bahia, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Norte e São Paulo. A assessora de comunicação da Casa da Mulher do Nordeste, Emanuela Castro, acompanhou o encontro de mulheres de terreiro em Recife e conversou com algumas mulheres integrantes de terreiros no estado de Pernambuco. Vamos ouvir o que dizem essas mulheres sobre essa luta das mulheres negras de terreiros.
Boa tarde, Juliana. Estamos aqui com Ana Benedita. Ana Benedita também faz parte da Rede de Mulheres de Terreiro. Então, Ana, fala um pouco pra gente o que representa o dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher, né, Negra Latino-Americana e Caribenha, para vocês que fazem parte, né, de um segmento que são as mulheres de terreiro, que são organizadas aqui em Pernambuco, que faz parte da Rede de Mulheres de Terreiro de Pernambuco.
Para mim, esse dia é muito importante, né? É um marco. Eu me sinto representada, não só pelo que eu estou vivendo hoje, mas pelas minhas ancestrais. E eu acho que foi por isso que também eu sou uma das fundadoras da Rede de Mulheres de Terreiro, e foi por conta disso que a gente também resolveu fundar a rede, para nos unir, nos fortificar, porque eu acho que a gente tinha essa necessidade. Lógico que tinha esse dia, né, a representação desse dia, mas aí já foi um incentivo para a gente acordar e sentir que é o nosso momento também. E é por isso que a rede já existe há 7 anos, com suas dificuldades, mas também com suas glórias, né? Como é difícil a gente juntar mulheres de terreiro, mãe de família, trabalhadoras, né? Mas nesse, assim, a palavra melhor que eu posso lhe dizer com relação ao 25 e ao nosso encontro, né, de terreiro, é união, reconhecimento e valorização da mulher, mulher negra e mulher de terreiro hoje.
Qual o propósito desse ano? A temática, né, a gente viu que é sobre democracia, né, que vai ser a temática da Conferência de Igualdade Racial. Por que vocês escolheram esse tema? O que isso representa para as mulheres de terreiro, no dia a dia, na prática, né, diária? Vocês se reconhecem fazendo parte desse desenvolvimento que o Brasil coloca e diz que o Brasil está passando?
Sim, eu acredito que nós, mulheres de terreiro, nos reconhecemos dentro desse espaço da democracia. Mas em muitos momentos nós somos excluídas dessa democracia. E eu acho que quando a gente se reúne até para discutir essa democracia, a gente está dizendo, a gente está aqui, né? A gente existe, a gente é forte, sabe? A gente sabe falar nossas necessidades. Então eu acho que esse foi por isso que foi bem específico esse encontro, sabe? A gente precisa nos mostrar e nos fortificar com relação à democracia. Existimos, construímos para a democracia, mas não somos em alguns momentos, em vários momentos, reconhecidas.
Obrigada,
Ana. Nada.
Juliana, estamos aqui com Fernanda, né, de Oxum, e ela vai falar para a gente o que esse Dia da Mulher Negra Latino-Americana representa para as mulheres de terreiro.
O dia 25 representa muito para nós mulheres de terreiro. É como sempre nós falamos quando nos reunimos, que não basta só ter um dia, mas que esse dia venha a valer, fazer valer tudo que a mulher negra, a mulher de terreiro, as mulheres em si, né? Porque é muito difícil ser mulher, já é difícil ser negra, ser de terreiro. Né? Então a gente faz uma junção deste dia, que é em homenagem à mulher negra, e com o terreiro, que é a identificação nossa. Que muitas vezes as mulheres negras não é nem de terreiro, mas por ser negra, ela é identificada como sempre nas falas, nos nossos encontros, sempre vista marginalizada, né? Por ser pobre, por morar na periferia. Né? Então, assim, esse dia para nós mulheres de terreiro é muito importante, e para isso a gente dá o apoio, a gente busca essas mulheres, mesmo quando elas não são de terreiro, para junto da gente, para junto da rede, porque a rede ela tem o nome de Rede de Mulheres de Terreiro, mas ela não tem só mulher de terreiro, como tem outros simpatizantes de outras entidades. A gente também busca essas mulheres, né, para junto de nós, de terreiro.
Fernanda, quais são as principais causas e lutas que vocês se organizam, né, em prol de uma melhoria de vida para essas mulheres?
Respeito, acima de tudo. Trabalho, porque muitas delas, por ser mulher de terreiro, não pode se identificar uma vez que chega em um trabalho, porque se ela diz já é negra, é difícil de conseguir. Se sou mulher de terreiro, pior ainda. Então, uma das causas é essa, que a gente luta, a gente vem batalhando muito. Eu sou gerente financeira de uma empresa onde a gente agregou mulheres de terreiro para trabalhar. Foi um pedido meu para a dona do terreiro, ou para a dona da empresa, para que eu pudesse empregar essas mulheres, uma vez que era muito difícil elas terem, a não ser empregada doméstica, né? Serviços gerais, que hoje a gente até arrumou uma outra forma de ficar menos humilhante, que as pessoas verem uma SG como um cargo que não tem valia. Tem muita valia, sim. Muitos deles dizem assim: eu estou aqui por falta de oportunidade, de uma coisa melhor. Não é nem porque não tenha o estudo, não tenha uma visão ampla, mas é a oportunidade. Então, como hoje é muito difícil, então se agarra ao que parece, o que aparece. E a gente de terreiro, a Rede de Mulheres, busca justamente para essas mulheres isso, né? Fortalecimento. A rede foi constituída para isso, para dar visibilidade à mulher.
Fernanda, de onde é o seu terreiro e como você se identifica?
Meu ilê é o Ilê Axé Omi Oxum Nitumbá, que é a Casa das Águas de Oxum. Todos me conhecem na minha comunidade como Mãe Fernanda de Oxum.
Juliana, estamos aqui com Jucimar veio de Caruaru, não é isso, Jucimar? Sim. E é a primeira vez que ela participa do Encontro de Mulheres de Terreiro aqui em Pernambuco. Sim. Então, Jucimar, o que você achou desse encontro? Né? O que isso vai estar contribuindo para a sua atuação lá no município de Caruaru?
Para mim está sendo muito importante, porque a gente já sofreu muitos preconceitos, né? E isso não pode continuar. Que a gente toma no século 20, né? É 20, né? Então isso não é mais para estar acontecendo, tanto preconceito como hoje existe. E, enfim, tudo. Eu mesma passei muito preconceito em escola. Minha mãe teve que me tirar da escola pública. Pagar uma escola particular para mim, porque nos meus dias, principalmente a sexta-feira, que a gente temos que usar nosso filho de conta para Oxalá, para vestir nossa roupa branca. Então eu passei muito preconceito, muitas das coisas. Eu chorava, eu me agoniava, eu arengava, eu brigava, que não vou negar, eu era criança. E eu passei muito preconceito. Por sinal, teve uma vez que eu saí do colégio e vinha eu e uma senhora muito pretinha da minha rua, que ela gostava demais de mim. Ela me chamava de Rufa. Ela não me chamava de Jufa, nem Jufimá. Ela me chamava de Rufa. E eu tinha muito carinho por essa velha, por essa senhora velhinha que morava na minha rua. Ela me agradava muito, era quando ia para a roça, trazia coisas para mim. Então ela não agradava os netos dela, ela me agradava. E eu tinha aquele carinho porque ela era muito pretinha. Então, um certo dia, quando eu ia saindo do colégio, ela vinha. Aí eu, Dona Silivera, ela, oi, minha filha. Aí eu continuei, mas ela, nisso, uma menina foi, pegou uma pedra, jogou na velhinha. E eu enlouqueci, não. Eu peguei, eu joguei pedra na menina, eu joguei na casa da menina, eu quebrei o vidro da casa da menina, a gente ia passando em frente. Agora, quando eu cheguei em casa, eu não tive medo, eu cheguei para meu pai e disse, por que ela fez isso? Porque eu estava junto de uma negra, porque ela se achava branca. Então, eu sofri muito preconceito. Quando eu chegava em casa, eu não almoçava da escola. Eu ia ter que tomar remédio para passar a dor de cabeça. Depois era que eu almoçava. E com isso tudo, eu tive que sair da escola pública e ir para a escola particular.
Você acha que essa discriminação na escola, hoje, acontece com as crianças que têm mães em terreiro, que participam da comunidade, dentro da comunidade do seu terreiro?
Sim, sim. Por sinal, aconteceu com meu filho. Por sinal, ele fez até uma matéria na escola, os professores invocaram ele, e ele fez uma matéria sobre isso. Porque ele é de Oxalá e na sexta-feira tem que vestir branco.
Juliana, estamos aqui com Liliana da Silva. Liliana vai falar pra gente o que, que representa o dia 25 de julho, que é o dia da mulher, né? Da consciência e da luta que essas mulheres têm para terem seus direitos reconhecidos.
Oi, Liliana da Silva, nome de batismo, nome de orixá, né? Nome recebido na casa, Liliana de Oxum Pará, que sou de Oxum, minha de Gine ao Pará, que significa jovem guerreira, que tem tudo a ver com meu nome. Sou mulher negra, sou mulher de terreiro. E esse 25 de julho, não só para mim, mas para todas as mulheres negras e de terreiro da sociedade atual, representa muito, né? Representa é sair de casa, é sair do processo de escravidão vivido lá atrás, trazer para a atualidade um novo olhar, né? Um novo olhar, olhando para trás, lembrando da ancestralidade, que a gente não pode esquecer da nossa origem, da nossa ancestralidade africana, mas pensando no futuro promissor, pensando no futuro diferenciado, né? Estar na sociedade atual com ênfase empoderada, com visibilidade, fazendo acontecer. Então, assim, para mim é isso, é fazer acontecer, é estar, dizer por que viemos, né? Por que estamos, na verdade, esse lugar que nos pertence, 500 anos de escravidão, 500 anos de não reconhecimento, e a gente sai para a rua hoje para dizer o que é que a gente quer, por que estamos e fazendo a diferença.
Liliana, você é de que município?
Sou de Olinda, meu terreiro fica lá em Olinda, em Peixinhos, né? O Centro Espírita Social e Cultural Cabocla Jandira, nome da cabocla da casa, mas a casa é de Oxum ao Pará.
Obrigada, Liliana.
Nada.
Agora, 2h43, às 2h44 já, estamos chegando ao fim do programa Fala Mulher, da Casa da Mulher do Nordeste. Lembrando que você pode acompanhar as ações da Casa da Mulher do Nordeste aqui no território do Pajeú e no Recife, através do site www.casadamulherdonordeste.org.br e nas redes sociais Twitter e Facebook, é só acessar Casa da Mulher do Nordeste. Um bom final de semana para todo mundo. A gente encerra o programa desta sexta-feira.
A planta pede chuva quando quer brotar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede o teu amor. Se não me deres, posso até
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta. E nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Você choque.